Olá, eu me chamo Emília Braz, atualmente sou doutorando em Antropologia Social no PPGAS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu escrevi o texto Desregulação Endócrina, Monstruosidades e Devir com o Xenoestrogênio. Eu inicio o texto com a seguinte epígrafe: Quaisquer que sejam os futuros que nos aguardam, nós somos os futuros organismos que estamos nos tornando. Nos últimos anos, um conjunto de substâncias químicas tóxicas feminilizantes recebeu bastante atenção. Trata-se dos xenoestrogênios, substâncias sintéticas ou naturais exógenas que se assemelham estruturalmente ao estrogênio natural, popularmente conhecido como hormônio feminino. A crescente atenção a essas substâncias resulta do aumento da toxicidade ambiental e das consequências sobre os organismos humanos e outros que humanos, a desregulação endócrina. No presente texto, apresento o que são os desreguladores endócrinos, passando brevemente pela história de sua pesquisa científica e médica, detalho como eles estão emaranhados em ansiedades sociais e culturais sobre os limites e a pureza do dimorfismo sexual, e finalizo me perguntando quais as aberturas ontoepistêmicas que os DES nos dão. O objetivo é discutir os efeitos do antropoceno ao nível endocrinológico com a figura do monstro, por conjugar, abre aspas, as maravilhas da simbiose e as ameaças de desregulação ecológica. Fecha aspas. Os desreguladores endócrinos são substâncias químicas exógenas e sintéticas que agem individual ou conjuntamente na interferência do sistema endócrino, afetando a produção, o envio ou a recepção hormonal. De acordo com a Endocrine Society, o campo de estudos dos desreguladores endócrinos surge a partir da análise dos efeitos da contaminação ambiental na vida selvagem e da transposição de modos celulares e animais, especialmente sapos, peixes e ratos, para o organismo humano. Essas substâncias, abre aspas, perturbam o sistema endócrino imitando ou bloqueando um hormônio natural. Fecha aspas. Podem ser encontradas em pesticidas, produtos infantis, recipientes de alimentos, produtos de higiene e vestuário. Formas de exposição e contaminação incluem o consumo de água ou de alimentos contaminados, o contato com a pele ou por inalação, além da transferência biológica da placenta ou do leite materno. Os efeitos à saúde podem se manifestar até décadas após a contaminação. Causam diversos distúrbios hormonais, mas os reprodutivos recebem maior atenção. Os endocrinologistas afirmam ainda que os desreguladores endócrinos, abre aspas, constituem um problema global e onipresente. Fecha aspas. Uma das primeiras descrições da ação endócrino desreguladora dessas substâncias foi o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado em 1962. O foco de Carson foi a pulverização do pesticida DDT. Desde a descoberta de seu uso agroindustrial em meados dos anos 1940, sem estudos científicos sobre os efeitos ao meio ambiente e aos organismos. As evidências de Carson apontavam para a carcinogenicidade dessas substâncias que, mesmo em doses baixas, afetavam os organismos a nível celular. Contudo, Carson também estava atento à forma como a bioacumulação dessas substâncias afetavam outras funções dos organismos, como, por exemplo, a capacidade do fígado de manter o equilíbrio de hormônios masculino e feminino. Sob efeito da ação endócrino desreguladora do DDT, os estrógenos atingiam níveis altíssimos. Apesar de secundária para Carson, a ação feminilizante dos desreguladores endócrinos foi central para o trabalho de Theo Kohlborn, especialmente no livro que escreveu conjuntamente com John Peterson Myers e Diana Dumanoski, chamado O Futuro Roubado. Estaremos ameaçando nossa fertilidade, nossa inteligência e nossa sobrevivência? Uma história científica de mistério, de 1996. Além dessa prevalência, os contornos apocalípticos ficam muito mais evidentes neste livro do que no de Carson, já presentes em seu subtítulo. No decorrer do livro, descobrimos que o futuro apocalíptico dos presságios dos autores é sintetizado no risco que os desreguladores endócrinos, especialmente os xenoestrogênios, representam para os organismos masculinos. No escopo do livro de Kohlborn, os efeitos fisiológicos e comportamentais dessa ação hormonal são denominados de, abre aspas, problemas bizarros e intrigantes e perturbadores, fecha aspas, especialmente aqueles relacionados com o sexo e o gênero. Particularmente chocantes são as gaivotas que abandonam seus ninhos e as gaivotas lésbicas, entre aspas, que compartilham um ninho com outras fêmeas ao invés de machos. Contudo, os casos extremos são, nas palavras de Colborne e seus colegas, as adolescentes que, ao irem ao ginecologista porque ainda não tiveram sua primeira menstruação, descobrem que, na realidade, são, abre aspas, machos completamente feminilizados que não apenas parecem mulheres, mas agem e pensam a respeito de si próprios como mulheres. Trata-se de casos de intersexualidade que, de acordo com os adjetivos mencionados acima, os autores compreendem como simplesmente anormais. Este é somente um exemplo de uma série de textos, artigos científicos, livros de divulgação científica, declarações públicas e filmes que mobilizam esses fatos de forma a induzir o pânico sexual. Apesar dos desreguladores endócrinos causarem uma série de condições, doenças e distúrbios endócrinos, as que afetam o sistema reprodutivo recebem maior atenção. A literatura sobre os desreguladores endócrinos diz que há dois motivos para isso. Por um lado, como afirma a Endocrine Society, os distúrbios endócrinos relacionados ao sistema reprodutivo estão entre, abre aspas, as mais sólidas relações entre a exposição aos desreguladores endócrinos e resultados adversos, fecha aspas. Por outro, os estudos feministas da ciência demonstram que a prevalência da saúde reprodutiva nas discussões sobre os desreguladores endócrinos ultrapassa a dimensão quantitativa e, na realidade, atualiza tensões e ansiedades relacionadas aos limites e à pureza do dimorfismo sexual. É importante notar que, se atentar à forma como o pânico sexual guia a formulação de pesquisas, hipóteses e tratamentos, não implica ignorar os efeitos nocivos à saúde. Ao contrário, os estudos feministas da ciência compreendem a toxicidade ambiental como um problema de precariedade diferencialmente distribuído. Quem, afinal de contas, sofre os efeitos das substâncias endócrino-desreguladoras? Ao mesmo tempo que questionam os pressupostos cis-heteronormativos imbuídos, por exemplo, na compreensão de médicos e cientistas como Theo Kobor. Tal abordagem é exemplarmente feita por Malia King e Eva Hayward em um texto de 2019. As autoras problematizam o engendramento de debates sobre os desreguladores endócrinos à esfera ratificada do dimorfismo sexual e questionam: por que o sexo é mais importante do que o câncer, as doenças autoimunes e até mesmo a morte? Quais nervos culturais, muitos dos quais globalizados, são acionados? E para nós, que temos preocupações feministas, como podemos reorientar o debate para longe do essencialismo, do sexismo e da heteronormatividade? As autoras partem da noção de que o sexo não é uma característica autodeterminada e discreta, inscrita no código genético de cada indivíduo, mas é altamente variável e está aberto às influências ambientais. No escopo da discussão sobre desregulação endócrina, a partir da perspectiva feminista, isso significa compreender que humanos e outro que humanos compartilham, abre aspas, vulnerabilidades hormonais, ainda que diferencialmente. Esse movimento relaciona a discussão sobre os efeitos dos ES aos, abre aspas, aos ambientes e territórios por meio dos quais as espécies emergem umas com as outras, fecha aspas, isto é, o processo compartilhado e relacional de devir com. Longe de uma situação de exceção e sem fazer referência a um passado idílico livre de qualquer contaminação, abre aspas, a desregulação endócrina passa a ser uma copresença imprescindível da vitalidade dos organismos. Fecha aspas. Em meu próprio trabalho, estou chamando os emaranhamentos entre toxicidade ambiental, desregulação endócrina e dimorfismo sexual de corporeidades inapropriadas. O adjetivo inapropriado não significa uma característica previamente determinada, mas aponta para a investigação dos limites e dos usos da categoria humano frente aos efeitos mutagênicos das substâncias tóxicas no antropoceno. Os efeitos ontoepistêmicos dos desreguladores endócrinos, de devir com o xenoestrogênio, aponta menos para a ressubstancialização do humano em termos binários do que para um questionamento profundo dos limites fisiológicos e comportamentais do que se considera humano. Nesse sentido, a figura do monstro se torna necessária para pensar com a desregulação endócrina em tempos antropocêntricos. Por um lado, ela aponta, abre aspas, as maravilhas da simbiose e as ameaças de desregulação ecológica, fecha aspas. Por outro, ela nos situa como parte dos, abre aspas, emaranhamentos com a vida mais que humana, fecha aspas, isto é, nós também somos monstros. Se concordamos que a desregulação endócrina é uma copresença, as monstruosidades interativas figuram mais adequadamente à condição na qual vivemos e morremos. Elas ajudam a problematizar os limites normativos das descrições tecnocientíficas e a deslocar a noção de humano e suas implicações fisiológicas e comportamentais do centro para fabular as mutações vindouras em outros termos. A desregulação endócrina é um problema interessante com o qual pensar as condições de coexistência humana outra que humana no antropoceno. Ele nos permite falar das mudanças planetárias antropogênicas de forma situada, como, por exemplo, o deslocamento ao nível endocrinológico que os estudos feministas da ciência fazem. A monstruosidade é uma figura importante com a qual pensar esse problema, pois ela desloca o antropocentrismo comum ao discurso médico sobre os desreguladores endócrinos, nos fazendo praticar as artes de notar a distribuição diferencial da toxicidade ambiental entre humanos e outros que humanos. Neste conjunto de deslocamentos, a noção de devir com xenoestrogênio lança luz diferentemente aos efeitos da desregulação endócrina. Esse movimento coloca em suspenso o pânico sexual e evidencia as aberturas ontoepistêmicas das mutações fisiológicas e comportamentais. Como Hacking e Hayward colocam na epígrafe que abre esse texto, a desregulação endócrina não é uma promessa utópica, mas nossos corpos, em sua relação inextricável com a atual toxicidade ambiental, já são os organismos que estamos em via de nos tornar. Muito obrigada.